Boa tarde, senhores deputados. Estamos em condições de começar os nossos trabalhos. Os senhores deputados têm outras comissões a decorrer e, para que não se atrasem para as próximas, o nosso ponto de informações hoje é para relembrar os senhores deputados que no próximo dia 2 de abril, na nossa reunião, discutiremos a posição da Assembleia da República sobre a concretização do artigo 13 do Tratado da União Europeia, atendendo a que a Conferência de Presidentes dos Parlamentos da União Europeia terá lugar nos dias 21 a 23 de abril em Nicósia e que tem um ponto da ordem de trabalhos para discutir esta matéria. O artigo 13, passo a explicar, diz respeito ao Parlamento Europeu e Parlamentos Nacionais das partes contratantes que definirão em conjunto a organização e promoção de uma conferência de representantes das comissões relevantes do Parlamento Europeu e de representantes das comissões relevantes dos Parlamentos Nacionais, a fim de debaterem as políticas orçamentais e outras questões abrangidas pelo presente tratado. Os serviços estão neste momento a preparar uma nota para os senhores deputados de enquadramento deste artigo e de abordagem deste artigo, que deve estar pronto durante a próxima semana, para que no dia 2 de abril estejamos todos em condições de aqui fazer essa discussão, para que o senhor Presidente, quando se deslocar a Nicósia, nos dias 21, 22 e 23 de abril, possa também levar a posição concertada da Assembleia da República. Amanhã de manhã, eu chamo a atenção aos senhores, temos reunião que começa às 9:30 da manhã, com a audição de três secretários, uma conferência com uma sessão de apresentação do Acordo de Parceria com a União Europeia, que terá a presença do senhor Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, senhor Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional e Economia, e creio que Agricultura, e o Sr. Secretário de Estado da Agricultura. E às 12 horas, amanhã é uma manhã longa, às 12 horas teremos a audição com o Sr. Secretário de Estado de Assuntos Europeus sobre o último Conselho Europeu de 14 e 15 de março. E aproveito também neste ponto para informar que a reunião da próxima semana decorrerá no dia 26 de março, às 16 horas. Eu queria já agora perguntar aos senhores deputados se esta hora vos parece plausível ou se é possível fazermos às 15 horas de terça-feira a reunião em vez de ser às 16, uma vez que... Sim, é só por uma razão, porque há sobreposição... Pontualmente. É que há sobreposição... Pronto, então fica para as 14. Sou sensível ao argumento. Para as 16. Não, mas fica para as 16, não há nenhuma necessidade de... É só porque às vezes há deputados que têm sobreposição de comissões e assim despachávamos a nossa comissão às 15. Bom. Não? Então fica para as 15:30 da próxima semana, se não se importarem, está bem? Às 14 fui eu que me enganei, senhor deputado. Rápida, mas não tanto. Não, também não. Dou a palavra ao senhor deputado António Rodrigues para a apreciação e votação do parecer sobre a proposta de resolução 55, que aprova para ratificação a decisão do Conselho dos Governadores do Banco Europeu de Investimento, que foi distribuída a semana passada. Senhor deputado, faz favor.
Muito obrigado, senhora Presidente. De uma forma muito sucinta, estamos perante uma decisão do Conselho dos Governadores do Banco Europeu de Investimentos que visa aumentar o capital da instituição de forma a poder prover aos conjuntos de necessidades e solicitações que o banco tem. É uma solicitação que vai ser realizada em numerário de forma a poder ser realizada o mais rapidamente possível e também uma que não onera de forma tão difícil o nosso país, uma vez que vai ser ou pode ser efetuada em três prestações diferentes, em três momentos diferentes. Portanto, apesar de um aumento de capital se verificar, ela efetiva-se em três momentos diferentes, pagando nós em prestações. Trata-se de dotar o banco de mais meios financeiros, como dizia anteriormente. É essa a disposição que está aqui em causa, é essa a necessidade premente para acudir a esta necessidade, que deve ser feita o mais rapidamente possível, sendo que a primeira tranche é suposto realizar-se até 31 de março, tanto quanto é do meu conhecimento, está previsto ou estaria previsto que a votação deste projeto de resolução, porque ela tem que subir a plenário, e que será feita na próxima sexta-feira, daí a urgência também que nós suscitámos e que foi agendada esta matéria para o debate na Comissão.
Obrigado, Sr. Deputado. Alguém deseja intervir sobre este ponto? Só chuva, Sr. Deputado Honório Novo.
Apenas uma alusão referente ao pagamento tripartido por parte dos Estados-membros que assim tenham decidido fazê-lo e comunicado até setembro de 2012. Eu pareceu-me que o Sr. Deputado António Rodrigues terá dito que Portugal utilizou esta faculdade.
Tanto quanto é do meu conhecimento, sim.
Pois, portanto, é conhecimento privado. É que como não está aqui e suponho que não é de informação oficial, pelo menos documentalmente relativamente àquilo que são um conjunto de documentos anexos, eu gostava de perceber exatamente em que medida é que devo aceitar essa informação como fidedigna ou não. É só isso.
Sr. Deputado António Rodrigues,
tem toda a razão. Não lhe posso neste momento responder, porque tanta informação nós recebemos que não sei se é por informação é pública ou privada.
Senhores deputados, estamos em condições de votar. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade, mesmo com a informação semipública. Senhores deputados, passamos então à apreciação e votação da proposta de resposta ao questionário preparatório do 19º Relatório Bianual da COSAC, que não receberam.
Provavelmente sim, mas não
foi adiado ontem.
Podemos adiar este ponto. Senhores deputados, se estiverem em condições, uma vez que nem todos os deputados dispõem neste momento desta informação, eu pedia a vossa compreensão para que pudéssemos amanhã, no final da audição com o Sr. Secretário de Estado, abrir um único ponto na ordem de trabalhos para a discussão e votação deste relatório, que tem mesmo que ser aprovado amanhã. Aprovado ou rejeitado, tem que ser votado amanhã, da resposta ao questionário. Pode ser?
Está a surgir
que o ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, uma vez que nem todos os senhores deputados dispõem da informação, eu solicitava que os senhores deputados pudessem estar em condições de votar, de discutir e votar amanhã, na sequência, no final da audição com o senhor secretário de Estado. Pronto. Obrigado, senhores deputados, pela compreensão. Senhores deputados do PSD, senhor deputado António Rodrigues, temos que nomear um deputado para o programa de trabalho da Comissão. Senhor deputado Costa Neves, muito bem. Passemos então ao ponto de apreciação e votação dos pareceres. Eu dou a palavra primeiro ao Sr. Deputado Jacinto Serrão, uma vez que também tem uma comissão que começa dentro de instantes. Só chuva, Sr.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Esta é uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao exercício do direito da União para a aplicação do cumprimento das regras do comércio internacional e vem no sentido de colmatar uma lacuna no quadro legislativo comum para fazer cumprir os seus direitos ao abrigo dos acordos do comércio internacional. Com esta iniciativa cria-se o quadro legislativo comum que possibilita à União cumprir e defender os direitos em conformidade com as obrigações internacionais de forma mais célere e eficiente em consonância com o disposto no Tratado de Lisboa. Todos nós sabemos que as atuais circunstâncias exigem da parte da União Europeia uma ação mais célere e eficiente para que os instrumentos nesta área possam funcionar com credibilidade, não só interna como também externa, para dar uma resposta ao cumprimento nas disposições relativas aos acordos do comércio internacional, nomeadamente às regras que estão subjacentes à Organização Mundial do Comércio. nos termos das regras bilaterais, na resolução de litígios, assim como de medidas de salvaguarda multilaterais e bilaterais com vista à salvaguarda do interesse da União Europeia. A base jurídica desta iniciativa assenta no artigo 207 do Tratado da União, de Funcionamento da União, e como se trata de uma matéria que é da competência exclusiva da União Europeia, esta Comissão pode dar este escrutínio por concluído. É isto, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Alguém deseja intervir? Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, penso que podemos passar ao Sr. Deputado Carlos São Martinho, uma vez que a Sra. Deputada Esther Vargas ainda não está. Só por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não serei propriamente tão rápido quanto
os senhores deputados. Eu
meu colega antecessor.
Senhor deputado, dá-me licença um segundo.
O presente da iniciativa diz respeito.
Dê-me licença só um segundo. Eu sei que nós somos muito rápidos nestas reuniões, mas é que já não se conseguem ouvir, já não nos conseguimos ouvir uns aos outros. Eu pedia só um bocadinho para a apresentação dos relatórios, está bem. Se achava, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. A presente iniciativa diz respeito a uma comunicação da Comissão com o título Plano Promenorizado para uma União Económica e Monetária Efetiva e Aprofundada, lançamento de um debate a nível europeu. De acordo com os tratados, o objetivo da União Europeia consiste na promoção da paz, dos seus valores e do bem-estar dos povos, assim como com vista ao fomento de um desenvolvimento sustentável da Europa. Deve contribuir para uma promoção de coesão económica, social e territorial, bem como a solidariedade entre os Estados-membros. A criação da União Económica Monetária e a introdução do euro constituíram, assim, marcos de integração europeia, sendo das realizações mais importantes da União Europeia, e o euro constitui um dos principais símbolos da Europa no seu território e em todo o mundo. O principal objetivo desta iniciativa é, assim, o lançamento de um debate a nível europeu para uma verdadeira União Económica e Monetária. Alguns destes objetivos já foram realizados, outros têm que se concretizar no intuito de uma realização de uma arquitetura forte nos domínios financeiros, orçamental, económico e político. A crise económica e financeira revelou problemas, no entanto, problemas esses fundamentais e tendências insustentáveis em muitos países europeus. Houve necessidade de impor uma maior coordenação de políticas económicas a fim de se resolver esses problemas e de fomentar o crescimento económico e a criação de emprego. O debate acerca das formas de se reforçar a governação económica vem ganhando robustez desde maio de 2010. Foram, assim, aprovados um pacote, chamado designado CISPEC, destinado a reforçar a governação económica da União Europeia. As reuniões frequentes do Conselho Europeu permitiram ainda a assunção de importantes compromissos e a tomada de medidas significativas por parte dos Estados-membros, a fim de responder à crise que afeta a Europa. Todos os Estados-membros da zona da área do euro e a maior parte dos demais Estados-membros comprometeram-se a integrar as regras e princípios da União Europeia em matéria de supervisão orçamental nos respectivos quadros jurídicos nacionais, ao abrigo do Tratado de Estabilidade, Coordenação e Governação da União Europeia Monetária, assinado por todos os Estados-membros, à exceção da República Checa e do Reino Unido, em março do ano transato. A criação de um mecanismo de proteção financeira para a área do euro e decisões posteriores, destinadas a aumentar a sua dimensão e a flexibilidade das operações, reforçaram significativamente a capacidade de gestão de crise. É traçado, assim, um caminho para se obter uma união económica mais efetiva e aprofundada, que implica a tomada de medidas graduais de curto, médio e longo prazo. No quadro apresentado, podemos ver as medidas de curto, médio e longo prazo. É importante destacar, no curto prazo, a aplicação do semestre europeu já aprovado, como já foi dito. Um acordo rápido relativo às propostas de um conjunto económico de regras de um mecanismo único de supervisão relativamente à União Bancária. um mecanismo único de resolução da União Bancária, a decisão rápida sobre o próximo quadro financeiro plurianual, a coordenação ex-ante das principais reformas e criação de instrumento de convergência e competitividade, promover o investimento na área do euro de acordo com o Pacto de Estabilidade e Crescimento e ainda a representação externa da área do euro com maior profundidade. Isto num prazo de 6 a 12, a 18 meses. No médio prazo, temos como as medidas que importa destacar seguintes: o reforço adicional da integração orçamental e económica, a capacidade orçamental adequada para a área do euro assente no instrumento de convergência e competitividade, o fundo de resgate, as euroobrigações, a União Bancária Plena, estas de médio prazo, desculpem, e depois de longo prazo temos a 5 anos, a União Bancária Plena e a União Orçamental Económica Plena. E ainda referido que algum desses passos podem ser dados, como pode também ser visto no quadro, ao abrigo dos tratados em vigor, outros carecem da alteração destes mesmos traçados e de novas competências para a União. Temos 4 princípios base. O reforço da União Económica e Monetária deve assentar no quadro institucional e jurídico dos tratados. Em segundo lugar, a área do euro deve ter uma capacidade de integração mais rápida e profunda do que a da União Europeia como um todo, salvaguardando, no entanto, um mercado único. Em terceiro lugar, embora os tratados prevejam que algumas normas se aplicam apenas a países da área do euro, a presente configuração desta área tem uma natureza meramente temporária, já que todos os Estados-membros, à exceção de 2, da Dinamarca e do Reino Unido, estão destinados a tornar-se membros de pleno por força dos tratados. E, em último lugar, o aumento das responsabilidades democráticas deve acompanhar qualquer alteração do tratado, confira mais competências supranacionais à União Europeia. Sendo assim, eu gostaria de acrescentar um ponto em este relatório que tem a ver com o seguinte. Dado que tem havido nos últimos tempos mudanças muito rápidas a nível económico e financeiro, parece-me que estes prazos aqui apontados são extraordinariamente longos. Gostaria de acrescentar o ponto, qualquer coisa, como o seguinte. Os prazos referidos parecem-nos excessivamente longos. Sugere-se, pois, um encurtamento dos mesmos na tomada das referidas medidas graduais, para assim se poder acompanhar as rápidas mudanças a nível económico. E faz-te o exposto, dado que se trata de uma iniciativa não legislativa, não cabe a apreciação do cumprimento do princípio da subsidiariedade e proponho que a Comissão dos Assuntos Europeus prossiga o acompanhamento do processo legislativo referente à presente iniciativa, nomeadamente através de trocas de informação com o Governo português. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu queria só precisar uma questão. O Sr. Deputado pede que se insira um ponto aonde? Que se acrescente um ponto em que parte do nosso relatório? E já agora em que termos? Sim.
Depois da explicação, portanto, do novo ponto 23.
Ponto 22.
22, ok.
E o 22 passa a 23, é isso? 23, só, 23, já percebi. Uhum. E dizer o quê?
Entrega.
Entrega? Obrigadíssimo, Sr. Deputado. Alguém deseja intervir? Não sendo o caso. Votos contra? Mas pode. Sim ou não? Votos contra? Abstenções? Abstenção, senhor deputado. Votos a favor, desculpem. Votos contra? Abstenções? Está aprovado com a abstenção do PCP. Senhor deputado Costa Neves, presumo que apresente o relatório da senhora deputada Esther Vargas. Senhores, por favor.
Obrigado, senhora presidente. Portanto, trata-se de uma proposta de decisão de conselho sobre a posição a tomar pela União Europeia no Comitê Administrativo da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa em relação ao projeto de regulamento relativo aos sistemas reforçados de retenção para crianças. A primeira informação é que um sistema reforçado de retenção para crianças refere-se aos transportes e refere-se, portanto, a sistemas de segurança em transportes a usar pelas crianças. Isto vem na sequência de um acordo entre as partes contratantes, em que a União Europeia é parte contratante, que dá esta capacidade a este Comitê Administrativo das Nações Unidas para assegurar que os veículos e os sistemas oferecem um elevado nível de segurança e proteção do ambiente. Esta entidade acabou de estabelecer regras nesta matéria através de um projeto de regulamento, e o que aqui se solicita é, primeiro, que a Comissão seja autorizada a subscrever este regulamento e, portanto, que terá por arrasto depois influência em alteração de normas que a própria União Europeia já tem relativa à utilização de cintos de segurança e dispositivos de retenção para crianças em veículos. Esta questão é matéria da competência exclusiva da União Europeia, portanto não há razão para a apreciação do princípio da subsidiariedade. Para dispensar repetição de argumentos, assumimos o parecer da Comissão de Economia nesta matéria, que é pormenorizado em relação à apresentação em termos de substância, e, portanto, o que eu propunho é que se desse por encerrado este processo, reafirmando que não há lugar à avaliação do princípio do respeito pelo princípio de subsidiariedade. Obrigado, Sra. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Alguma intervenção? Votos contra? Abstenções? Está também aprovado por unanimidade. Pergunto ao Sr. Deputado Costa Neves. Sr. Deputado Carlos São Martinho, para apresentar o relatório do Sr. Deputado Nuno Matias. Senhores, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Este relatório diz respeito. O projeto de iniciativa diz respeito à proposta de decisão do Conselho relativa à posição da União Europeia no Conselho de Associação União Europeia-Argélia, no que respeita à aplicação das disposições relativas aos produtos industriais. O acordo euro-mediterrâneo cria uma associação entre a Comunidade Europeia e a República Argelina, assinado em 2002, entrou em vigor em 2005. Relativamente aos compromissos mútuos em matéria de desmantelamento pautal dos produtos industriais. A conta da quinta sessão do Conselho de Associação realizada em 15 de junho de 2010, a Argélia informou a União Europeia da sua intenção de proceder à revisão de desmantelamento pautal, que entrou em vigor em 1 de dezembro de 2005, e apresentou este pedido formal em 13 de setembro de 2010. Esta decisão, decorrente da avaliação dos efeitos do acordo 5 anos após a sua entrada em vigor, foi justificada pelo desejo de reequilibrar a estrutura de trocas comerciais com a exclusão dos hidrocarbonetos, tendo em conta a situação económica dos diversos setores industriais na região. O presente projeto baseia-se no resultado das consultas entre as partes em meados de 2012, cujo objetivo era definir quais as alterações aceitáveis dos direitos de base e do calendário do desmantelamento pautal inicialmente previsto no acordo. Esta iniciativa não cabe à apreciação do princípio da subsidiariedade, pelo que se propõe que o processo de escrutínio esteja concluído.
Obrigada, Sr. Deputado. Alguém deseja intervir? Não sendo o caso, votos contra, abstenções. Está aprovado por unanimidade e passamos ao ponto 6 da nossa ordem de trabalhos para perguntar ao PS quem é o Sr. Deputado relator da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o regulamento 912/2010 que cria a agência do GNSS europeu. Obrigado, Sr. Deputado. PSD, proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo. Sr. Deputado. Para o PSD também. Proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à proteção penal do euro e de outras moedas contra a contrafação e que substitui a decisão quadro 2383-G do Conselho.
Deputado João Lobo.
É o senhor deputado João Lobo. Então, com a proposta anterior fica o Sr. Deputado João Lobo, com esta proposta fica o Sr. Deputado Sérgio Azevedo. Ao PS cabe a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às informações que acompanham as transferências de fundos. E para o PSD, proposta de decisão do Conselho relativa à conclusão do acordo entre a União Europeia e a Federação da Rússia sobre os precursores de drogas. Diga, Sr. Deputado. É para mim, já sei.
Senhora Presidente, se quisermos aproveitar a expertise revelada em anterior relatório sobre a mesma matéria, caberia ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Ana Catarina Mendonça Mendes.
Bom, Srs. Deputados, o Sr. Deputado Costa Neves tinha colocado esta questão antes mesmo de começarmos a reunião, eu é que me esqueci. Eu fiz o relatório anterior sobre esta matéria. Portanto, se o PS estiver de acordo, trocamos o relatório que cabe ao PS, passa para o PSD, e este fica com o PS... Já percebi comigo própria, não é, Sra. Deputada Helena André? Para mim, o relatório. Então, Sr. Deputado Costa Neves, o último parecer, pacote do emprego jovem. Ah, pois. Então teremos que fazer a troca numa próxima distribuição.
Eu não me importo de fazer o emprego jovem, só que...
Foi feito pelo PSD na outra comissão.
Isto estava atribuído ao PS... E parece poder ser interessante.
Senhora Deputada Helena André.
Ter também a expertise.
Fica o registro que na próxima distribuição há aqui uma mudança de relatórios entre o PS e o PSD. Último ponto de ordem de trabalhos. Não está o Senhor Deputado João Serpa Oliva. Alguém tem alguma consideração sobre a ata? Votos contra? Abstenções. Está aprovado por unanimidade, aprovada por unanimidade a nossa ata da última reunião. E relembro os senhores deputados que amanhã às... Ah, queria só chamar a atenção que vai seguir ainda hoje uma nova versão da resposta ao questionário da COSAC, na sequência da apresentação do relatório do senhor deputado Carlos São Martinho, que altera também algumas das respostas que estavam dadas na primeira parte deste relatório, portanto... Sem prejuízo de amanhã, no final da audição com o Sr. Secretário de Estado, fazermos mesmo a votação deste documento. Relembro que amanhã começamos os trabalhos no Senado às 9:30 da manhã. E está terminada a nossa reunião, Srs. Deputados. Boa tarde a todos.